palavras para esta vista.
Decorre até 25 de maio em Cannes, a edição de 2024 de um dos maiores e prestigiosos festivais do cinema. Em competição na seleção oficial, consta a curta-metragem Mau por um Momento, de Daniel Soares. Trata-se de um retrato da especulação imobiliária em Lisboa e dos seus malefícios em relação a pessoas de baixa renda, nomeadamente. O cineasta português, já premiado internacionalmente, começa por se referir às suas expectativas, admitindo que ter sido selecionado para a competição na seleção oficial deste certame é algo que o faz feliz.
Eu não tenho assim grandes expectativas, ou seja, no sentido, eu acho que eu já estou já pronto, feliz por fazer parte do festival. É tipo, foi bastante inesperado e foi assim, sei lá, uma surpresa, embora sempre houvesse a esperança de fazer parte. Mas sim, a expectativa é ver filmes e, sei lá, é apresentar o filme, e é um bocado por aí. Muita gente da equipa que vai estar presente também, e é isso, é desfrutar, acho eu, do momento.
Não é a primeira vez que vai a festivais, eu sei, por exemplo, que já teve estreias aqui perto, em Locarno, portanto, já tem passado pela Galiza, pelos Estados Unidos, obviamente, onde esteve radicado. Cannes, é um festival diferente dos demais, daqueles que você foi fazendo ao longo dos tempos?
É sim, ainda não fui, então não consigo responder. Agora, na teoria, é o festival, né? Ou seja, é o festival do qual queremos fazer parte. Ou seja, nesse sentido sim, será mais especial que os outros, imagino. Depois eu posso confirmar, depois do festival.
Então falemos um pouco precisamente da competição, das curtas-metragens da seleção oficial que você integra. São 11 ao todo, incluindo um outro filme lusófono, no caso, brasileiro. Teve curiosidade, documentou-se em relação às outras curtas-metragens que terá pela frente. Também imagino que se tenha interessado pelo júri, que é presidido pela atriz belga Lubna Azabal. Que olhar é que tem, então, acerca, precisamente, desta competição, dos filmes que lá vão estar e do júri que estará lá, precisamente, para avaliar os filmes?
É engraçado, porque eu tenho um amigo meu que tem um filme em competição lá também, que é do Kosovo, que é o Samir, que eu já conheço, pronto, de outros festivais, de Clément Ferrand, e acho que foi aí que nos conhecemos pela primeira vez. E no ano passado também estive no Kosovo, no DocuFest, e ele faz parte lá da organização. Ou seja, é um amigo. Eu até já vi o filme dele também. Ele viu o meu. Gosto muito dos filmes dele, por acaso. Esse é o único filme que eu conheço e a única pessoa em competição que eu conheço. Os outros filmes, é óbvio que se vai ver quais são os países, mas ao mesmo tempo não dá para saber muito dos filmes, não é? Porque só tem a sinopse. Sobretudo é uma alegria de fazer parte deste grupo. Eu não vejo tanto isso da competição, do prémio, não sei o quê, porque eu acho que senão nunca vou estar satisfeito. E para mim, fazer parte desses 11 filmes de, sei lá, acho que foram 4.400 filmes, ok, submetidos, para mim isso já é um sucesso. E se eu não curtir esse momento, não aproveitar e não ficar contente e satisfeito com isso, eu acho que nunca ficarei satisfeito com nada.
Falemos um pouco da sua trajetória, que é de veras interessante, não é? Você é de pais portugueses, nascido na Alemanha, vivia nos Estados Unidos e foi fazendo filmes por onde passou, não é? Só nos Estados Unidos, salvo erro, foram 3, The Normal People, Totally Free. Depois, efetivamente, O Que Resta, Please Make It Work, alguns destes já premiados. E aqui então chega com Mau por um Momento. Há sim algum fio condutor que nos possa explicar relativamente às obras que você foi concebendo ao longo do tempo acerca dos temas que lhe são caros?
Eu acho que sim, o primeiro filme é o Forgotten, ou seja, todos os anteriores não são bem filmes. Foram uns exercícios onde eu fui, sei lá, documentando, por exemplo, o Totally Free, eram uns roller skaters.
Patins.
Exato, que eu fui seguindo e não sei o quê, mas eu cheguei ao cinema muito tarde. E nessa altura eu fazia coisas sem saber muito bem o que era o cinema. E fui-me apaixonando com o cinema muito tarde, porque eu trabalhei muito tempo como diretor de arte e como designer gráfico. Isso foi assim, como você já disse, exatamente, eu nasci na Alemanha, os meus avós e os meus pais imigrantes. Eu acho que a partir do filme O Que Resta é quando eu começo a fazer ficção. Ou seja, estes últimos 3. E depois já o Please Make It Work, que foi filmado em Locarno, na Suíça, sobre uma imigrante, mulher de limpeza, que limpa Airbnbs sofisticados nos Alpes Suíços. Ou seja, eu acho que há aqui uma coisa, que um fio condutor, que é muitas vezes os meus filmes são sobre a classe trabalhadora, que é, enfim, é de onde eu venho, né, de certa forma. Ou seja, esta ideia de em França será o mesmo, estas raízes na imigração dos anos 70, 80, os portugueses que foram para lá foram fazer trabalhos que se calhar os alemães, os suíços, os franceses não queriam fazer. E foi assim um bocado aí que eu cresci. E depois, claro, através do esforço dos meus pais e depois dos estudos e não sei o quê, eu fui por outro caminho, graças a eles. E claro, e aí muitas vezes eu vejo-me do outro lado. Então interessa muito esta coisa das classes sociais, das divisões das classes sociais, das tensões,
E mesmo
das
da
ficções associadas.
desertificação, eu fiquei com a noção, por exemplo, em O Que Resta, que tem muito que ver precisamente com o êxodo rural, com a desertificação do interior de
Sim,
Portugal, não é?
esse filme foi filmado na aldeia dos meus avós e da minha mãe, de onde eles saíram. Ou seja, foi o meu primeiro filme de ficção. Eu queria filmar num lugar que eu conhecesse, com muitos portugueses, né? Eu vivia na Alemanha e voltava nos verões para passar os tempos lá. Aquelas férias de 6 semanas longas. E nós íamos todos os anos e para mim eu conhecia muito bem os espaços, os lugares, as pessoas e portanto, para mim fazia sentido fazer esse filme. E esse filme também era sobre um agricultor que se separa do seu último animal e que também foi baseado na história do meu avô, que depois, quando eles voltaram para Portugal, tinham uma quinta, uns animais, enfim, uns campos, e trabalhavam nos campos e eram felizes dessa forma, né, depois de voltar.
Mal por um momento, já é um retrato bastante contemporâneo de Portugal, de Lisboa, da gentrificação desta mega metrópole, do facto de as pessoas de baixa renda terem cada vez mais dificuldades em se manterem na cidade, porque há projetos imobiliários que obrigam a desalojamentos para se conseguir ter, porventura, a vista mais bonita sobre a capital portuguesa, não é?
Exato. E não só a vista mais bonita, mas também, assim, é a vista mais bonita e é a vista que não estamos habituados, muitas vezes, por exemplo, da Ponte 25 de Abril, estamos habituadas a ver a ponte de um lado, né, de um certo lado. E aqui o filme começa com este postal da Ponte de Lisboa, da Ponte 25 de Abril, mas depois tem esta panorâmica e acabamos neste bairro social. E é isso, ou seja, é esta exploração do espaço que parece não ter fim e que depois começa a chegar a lugares que, sei lá, há 10 anos ninguém queria viver lá. E hoje em dia começa a ser, não é? E depois muitas vezes com nomes ingleses, existe um rebranding dos espaços e não sei quê. E é isso, e constrói-se então esses lugares. Sim, é esta luta pelo espaço e é quase, de certa forma, uma guerra, não é? Pelo espaço.
Obrigado por terem escolhido este lugar para o vosso evento de team building. Acreditamos que o mundo possa ser melhor lá fora se conseguirem descarregar a vossa raiva cá dentro.
Eu retenho sobretudo uma frase: o mundo será melhor lá fora se descarregarem a raiva aqui dentro. Eu quero comentar.
Sim, ou seja, esta ideia do filme começou não necessariamente com gentrificação, mas começou, vocês, com esta ideia de, pronto, aí em Paris, por exemplo, eu lembro-me também de ver nos subúrbios de Paris muitas pessoas a atacarem carros, a destruírem carros, muito jovens, revoltados com as suas situações. E ao mesmo tempo como os mídias catalogavam estas pessoas. E ao mesmo tempo, com este fenómeno que existe à volta do mundo, de lugares, de espaços onde o pessoal pode, em troca de algum dinheiro, destruir coisas por simples prazer. Ou seja, a motivação de destruição acaba por ser, se calhar, uma coisa parecida, veio de uma motivação parecida, mas para quem tem dinheiro não há nenhum problema, e para quem não tem, obviamente, tem repercussões diferentes. Ou seja, e é isso, esta ideia de estes espaços que se chamam car smash ou rage rooms, existem muitos nomes para isso. E esta teoria quase filosófica de que, se todos tivermos um espaço onde possamos livrar-nos da nossa raiva, não é, através da destruição, que o mundo lá fora podia ser um lugar melhor.
E que as
Que é,
empresas
por si
possam
só.
fomentar esse tipo de eventos, precisamente, do chamado
Sim,
team building.
depois existem as empresas que também vão fazer isso, com eventos de team building, não sei o quê. Que mostra que claramente que aquilo que muitas pessoas fazem no seu dia a dia, no seu trabalho, é uma coisa que os deixa, de certa forma,
Enraivecidos.
não sei, enraivecidos, não é? E é isso. E por exemplo, agora, depois da minha história pessoal, eu também trabalhei muito tempo com publicidade e muitas vezes eu questionava-me, seja através daquilo, das campanhas que fazíamos e não sei o quê, que isto, pá, isto não torna o mundo um lugar melhor, não é? estas campanhas muitas vezes pelo contrário, mas mesmo assim nós vamos fazendo, íamos fazendo e as pessoas vão fazendo. E interessava muito também no processo da gentrificação, não só contar a história de quem está no fundo, mas quem ativamente participa nisso e como é que essa pessoa auto-justifica as suas ações, que muitas vezes é tal coisa que, pá, tenho que pôr comida na mesa, tenho que pagar a renda. Isso é o início de justificações que contamos a nós próprios, que depois vão por aí além e podem ir a outros espaços.
Eu sei que fala muito em Abbas Kiarostami, em Haneke, nos Irmãos Dardenne, como influências, e sei também que este filme chega através do Som e da Fúria e de Kid with a Bike, que é também o nome de um filme dos Irmãos Dardenne, não é? Pode-nos explicar?
Exato. Kid with a Bike é uma produtora minha e de uma amiga, Romina Orsini, que fomos criando através, desde o filme O Que Resta. E sim, exatamente, vem desse filme, Kid with a Bike, que é um filme que me encantou bastante quando eu vi pela primeira vez, dos Dardenne. E ao mesmo tempo, o meu primeiro emprego, quando eu tinha 14 anos, era entregar tipo revistas de porta em porta na Alemanha. Então, com uma bicicleta, lá ia também e distribuía essas revistas grátis que existem lá, com publicidades e não sei o quê. Então, achei que faria sentido chamar a produtora isso. E sim, o filme é produzido pela Som e Fúria, maioritariamente, e sem eles, isto não teria sido possível fazer este filme através. Sim, como disse também, que Som e Fúria já tem toda uma história no cinema, não é? Mundial, e sobretudo português. E foi um orgulho também fazer este filme com eles.
Era o realizador português Daniel Soares em competição com Mau por um Momento na seleção oficial do Festival de Cinema de Cannes.